Na semana passada, na Bahia, integrantes da Polícia Militar recusaram-se a trabalhar, porque o vencimento dos seus soldados não chega a 5 mil cruzeiros mensais. É a Polícia Militar pior remunerada do Brasil, depois de Sergipe. O governador, entendendo que a greve era ilegal, expulsou mais de 70 soldados da corporação. Ao chegar em Brasília, foi parabenizado pelos palacianos, porque agiu de forma pronta e sem a contemporização verificada no estado do Rio de Janeiro. O aplauso e o estímulo do governo federal são reservados para os que agem com violência. Não é de se estranhar, portanto, que na última sexta-feira, o governador baiano tenha ocupado Salvador militarmente para impedir que todos os partidos da oposição, em companhia de representantes da Igreja Católica e protestantes, dirigentes sindicais e estudantis, associações de classe, se deslocassem da Praça da Sé até o Palácio Episcopal para entregar ao cardeal Dom Avelar Brandão um documento de solidariedade à CNBB pela sua posição de apoio aos operários paulistas. Este movimento pacífico e altamente representativo da sociedade baiana foi a razão suficiente para que várias pessoas foram presas, civis espancados, cidadãos nas filas do ônibus molestados, bombas de gás lacrimogêneos lançadas no interior da sede do PMDB, repleta de pessoas, ou dentro dos próprios camburões fechados onde os presos eram conduzidos. Onde fica, pois, senhor presidente, a praça do protesto? Onde fica a rua da reivindicação? A passarela onde passariam os manifestantes? Elas ficam apenas no reino da imaginação, onde desfilam deuses, mitos, demônios e fantasmas, mas por onde não passa a sofrida realidade do povo. E quando este quer passar ou se reunir, eis que pipocam por todos os lados cavaleiros medievais, com máscaras medievais, dirigidos por consciências medievais, armados não sei com quantas armas, de tipos e calibres os mais diversos, com bombas e gases que fazem o povo chorar, lágrimas de angústia de quem já vive angustiado pela fome e agora quer nos sufocado pela angústia da falta de espaço para respirar. Escreveu o jornalista Carlos Charga no dia 26 do Corrente que o senhor presidente da República queixou-se a alguns ministros seus que querem que eu feche, mas manterei a abertura política custa o que custar. Se o presidente da República sabe quem do seu lado, ministros ou subalternos, desejam subverter a ordem, cabe o dever denunciá-los à nação. A não ser, senhor presidente, que ele confunda com aqueles outros que pretendem apenas reconquistar liberdades perdidas.
Concedo a palavra ao deputado João Cunha.
Senhor presidente, senhores deputados, nada justifica, senhor presidente, o atentado perpetrado pelo governo que espalhou o terror policial, ocupando e quebrando a autonomia de São Bernardo, invadindo o gabinete do seu prefeito e utilizando-se da sabugice e da truculência dos cães da polícia política do senhor Maluf para fanfarronadas de desrespeito a parlamentares, funcionários e jornalistas que ali cumpriam os seus deveres. Os fatos gravíssimos de sábado em São Bernardo do Campo, quer pelas prisões ilegais e absurdas e violentas, quer pelo desrespeito ao Congresso Nacional, pelo absoluto desrespeito a deputados e senadores, desmascara, mais uma vez, cansativamente, mais uma vez, o cinismo democrático do senhor João Figueiredo, cantado em prosa e verso pela estratégia despudorada e corrupta do regime. O que impressiona nesse regime, senhor presidente, é a sua capacidade de irresponsabilidade e cinismo, suficientes como creem para fazer crer a nação num só tempo que os prejuízos causados pela greve são enormes, mas que a greve não é importante, resultando apenas como jogo articulado de setores de esquerda com apoio da igreja e de operários bem pagos e insatisfeitos como quer o senhor filhote da exceção, Paulo Salim Maluf. Irresponsáveis e cínicos porque sabem efetivamente que as questões postas em causa nestes dias são bem mais profundas que apenas o movimento reivindicatório, exprimindo no mesmo instante a consciência assumida pela classe operária e por ela o repúdio a estes anos inteiros vividos a medo, sem vontade e sem lei. Irresponsáveis e cínicos porque têm consciência dos males que causaram a nação nesta década e meia e do quanto reprimiram, ofenderam, marginalizaram, alienaram e comprometeram os direitos de nossa gente e por aí o quanto têm a responder perante a consciência do povo cuja justiça é implacável, principalmente com os traidores. Irresponsáveis e cínicos porque acangados aos privilégios, atrelados à corrupção, garroteados pelos compromissos, escusos, controlados pelos poderosos, não têm outras explicações senão a mentira, a violência, explosões de autoritarismo e o espetáculo apalhaçado de meia dúzia de generais, que o sustentam, desfilando impaciências e medalhas de honra ao mérito e primeira comunhão, como se esse esbravejar pudesse mudar o curso da história passada e futura, garantindo perenização ao regime de pilhagem do Tesouro Nacional e infelicidade da nação. Infelizmente, como penso, senhor presidente, os parlamentares, dentre os quais me somei, não se decidiram pelo impasse, impedindo até pela força física de que dispunhamos a prisão do alemão que foi entregue à baba policial pelo simples atendimento de requisito formal absolutamente ilegítimo e absolutamente inaceitável, qual seja o mandado de prisão expedido por esbirro da ordem política do Estado. Felizmente, como penso, entretanto, senhor presidente, caminhamos celeremente para os momentos decisivos em que os destinos deste país serão decididos para definir-se como colônia nas mãos dessa gente que ainda o domina ou agigantar-se em seu destino de grande nação com a retomada do poder pelo povo. Penso ainda, todavia, que Figueiredo não se manterá no cargo de gerente do regime se não der ordem unida para meia dúzia de seus generais, que como heróis cansados buscam o campo de guerra onde possam exercitar velhas lições táticas militares, não importando nisso tudo que o território seja o da pátria e os inimigos a população brasileira. O regime caminha sobre um fio de navalha, senhor presidente, com tensões e pressões que nos fazem crer só haja saída pela loucura da violência. Nesse crepitar de crise, gente como Murilo Macedo e Ibrahim Ekel são peças sem grande importância a compor com o cinismo e responsabilidades pessoais o quadro geral de irresponsabilidade e cinismo. O peso maior hoje, encerrando, senhor presidente, está fardado e inquieto. A inquietude, entretanto, raras vezes explode na indignação de um serpa. No mais das vezes, essa inquietude militar de alguns generais e quase sempre confunde-se com a insegurança das oligarquias e dos privilégios nacionais e internacionais, virando as baionetas para a barriga de nossa gente e os canhões, ao invés de mirarem o horizonte do exterior, apontam para nossas casas na defesa dos amigos de fora contra os inimigos de dentro.
Com a palavra do deputado Valdir Walter.
Senhor presidente, senhores deputados, a nova fase de repressão que está se verificando em vários lugares do nosso país, fundamentalmente São Bernardo, ou seja, no ABC paulista, obedece a uma estratégia política implantada há 16 anos no Brasil, com a finalidade de defender um determinado modelo econômico. Modelo econômico que, como é sabido por toda a nação e por todo o mundo, tem o objetivo de privilegiar minorias nacionais e, o que é pior também, estrangeiras. Esse modelo, senhor presidente, tem sido denominado muito impropriamente de modelo neocapitalista. O presidente Geisel, em vários dos seus discursos, fez referências ao modelo brasileiro, qualificando-o de neocapitalista. Nos últimos dias, um dos principais porta-vozes do regime e do governo, o eminente líder do PDS no Senado Federal, senador Jarbas Passarinho, através de manifestações várias, artigos publicados por grandes jornais do Brasil, tem feito novamente a defesa do modelo, qualificando-o, mais uma vez, de modelo neocapitalista. Senhor presidente, o que eu queria dizer nesse pequeno pronunciamento, no pequeno expediente, é de que, no meu modesto entendimento, este não é um modelo neocapitalista. Há um equívoco muito grande que, no meu entendimento, nós da oposição temos a obrigação de desfazê-lo imediatamente. Eu acho que o capitalismo brasileiro, sustentado pelo regime de 64, é o capitalismo mais retrógrado da história universal, senhor presidente. É um capitalismo canibalesco, assassino, bandido, que não tem nada de novo, que tem muitos e muitos requisitos do feudalismo, senhor presidente. Eu acho que um modelo que poderia ser aceito como modelo neocapitalista seria, por exemplo, a social-democracia. onde vige, onde impera um capitalismo que evoluiu ao ponto de conviver com as forças de esquerda, com as forças políticas de esquerda. Esse sim pode ser chamado de um novo capitalismo, um capitalismo educado, um capitalismo mais humanizado, um capitalismo democrático. O capitalismo sustentado pelo regime de 64 e fundamentalmente defendido pelo líder do PDS no Senado é um capitalismo que nem chegou ao ponto de aceitar a convivência democrática com outros modelos. Nem a esse ponto ele chegou. É um capitalismo que mata, que tortura, que massacra as forças representativas do trabalho, como está acontecendo nesse momento em São Bernardo. Esse não é um novo capitalismo, senhor presidente. Esse é o capitalismo mais atrasado que se possa imaginar. É o capitalismo extremado. Porque eu acho, senhor presidente, que pode existir uma posição de direita, democrática, respeitável, uma posição de esquerda democrática. O extremismo, no meu entendimento, está no recurso à violência. E como esse regime aí apelou para a violência, e apela, e continua apelando pela violência, é, no meu entendimento, na minha modesta didática, um regime extremado, de extrema direita, do qual o iminente senador, líder do governo no Senado, é um dos principais porta-vozes e defensores. E o que nós precisamos, senhor presidente, é sair exatamente desse modelo de capitalismo retrógrado, de capitalismo assassino. Isso, para isso só há uma solução, é implantarmos primeiramente nesse país um regime democrático.
Com a palavra do deputado Carlos Chiarelli.
Senhor presidente, no Brasil, segundo estimativas oficiais, ainda é de aproximadamente 48% do total da mão de obra ativa assalariada o contingente que ganha até um salário mínimo. Por isso, fácil concluir que de cada dois brasileiros que trabalha por conta e sob a direção de outrem, um recebe como máximo o mínimo. Tal estatística nos leva a números expressivos, desde que se parta de um total de 40 milhões de brasileiros que trabalham efetivamente, e mesmo descontando desse global, todos quantos o fazem na condição de empregadores, autônomos, pequenos proprietários, rurais, parceiros, profissionais liberais, além dos funcionários públicos típicos, civis e militares, que se regem por estatutos próprios, temos um volume de assalariados que, adicionando a área rural à urbana, ronda a parcela das 30 milhões de pessoas. Portanto, quando se fala em modificar, com base no artigo 19, o valor do mínimo, estamos diretamente mudando o padrão salarial de nada menos de 48% desses 30 milhões de assalariados, isto é, ao redor de 14 milhões e 500 mil brasileiros. E se esses são os brasileiros que, integrados precariamente no processo econômico-social da produção, mais carentemente vivem, exige-se-nos a eles oferecer uma política salarial que vá, nas possibilidades limitadas do país e no momento de aperto por que passa a nossa economia, assegurando não só uma preservação na posição real do valor remuneratório, repondo exatamente aquilo que a inflação levou pela erosão daninha de seus índices incontroláveis, mas também ensejando uma parcela, por menor que seja, de aumento efetivo no valor intrínseco do salário em si. É uma forma de consagrar o princípio expresso na própria forma da nova lei de política salarial, que manda recompor os salários a cada semestre por categoria, adicionando um ganho real de 10% como plus do índice meramente recuperador, de maneira a beneficiar com mais os que ganham menos, visando paulatina e lentamente mudar a pirâmide salarial.